Começa agora o programa Pela Ordem. As pautas do Legislativo Estadual em destaque.
Olá, eu sou Tayana Bruno. Nos próximos minutos você vai acompanhar as últimas notícias do Parlamento Estadual. Vamos aos destaques de hoje. LDO volta ao plenário, com emenda de delegado Claudinei que prevê recomposição inflacionária integral para servidores em 2023. CST de assistência aos pacientes oncológicos retoma trabalhos e prepara relatório parcial. E o destaque é a agricultura familiar. Presidente Eduardo Botelho recebeu consultores do Banco Mundial para debater um projeto do governo que prevê empréstimo de US$100 milhões para investimentos no setor. A Lei de Diretrizes Orçamentárias volta a ser apreciada pelos deputados hoje, em segunda votação. Defendida pelos parlamentares, a Revisão Geral Anual, a RGA, poderá ter pagamento integral do acumulado de 2017 a 2021, se for aprovada a proposta de delegado Claudinei. Os detalhes na reportagem de Laurindo Neto.
Pautado para ser votado na sessão ordinária de amanhã, 20 de outubro, o projeto de lei 573 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes de elaboração da lei orçamentária de 2023, deve passar ainda por uma ampla discussão em torno dos ajustes no percentual da revisão geral anual, a RGA, que será concedido ao servidor público em maio do próximo ano. A avaliação do deputado do Partido Liberal, delegado Claudinei, autor de uma emenda à LDO que estima o pagamento da revisão geral anual da remuneração e do subsídio dos servidores e empregados públicos no estado de Mato Grosso. O parlamentar argumenta que o objetivo é garantir a recomposição das perdas inflacionárias de 2017 a 2021 com os seguintes percentuais: 2017, 6,58%; 2018, 2,07%; 2019, 3,43%. 2020, 4,48%, e 2021, 5,44%. Delegado Claudinei vê margem para negociar dentro do valor acumulado no período, que é de 22%.
E voltar a negociar com o governador aqueles valores antigos, né? Aqueles valores aí que ultrapassam mais de 20%. Que não foram pagos aí para os servidores executivos em todos esses anos aí. E hoje o Estado tem caixa, tem recurso financeiro aí disponível. Além do recurso disponível, ainda tem a lei de respeito, a lei de responsabilidade fiscal. Hoje não está chegando nem a 36%, 37% de despesa com o pessoal no Estado. Então, são esses dois requisitos que garantem legalmente, né, e a possibilidade concreta do pagamento do RGA, inclusive dos atrasados. Então, a gente conseguiu aprovar essa emenda minha na primeira votação, espero que seja mantida agora em segunda votação na LDO e na LOA também, claro. A gente aprovando agora o quanto antes a LDO, na LOA também vai ser mais fácil, mais tranquilo de ser aprovado e garantido esse RGA para pagar em 2023.
Da Rádio Assembleia, Laurindo Neto.
Câmaras temáticas.
A Câmara Setorial Temática de Assistência aos Pacientes Oncológicos realizou sua quarta reunião de trabalho nesta segunda-feira, a primeira desde as eleições. Na retomada aos trabalhos, a Câmara reuniu dados e análises para definir os parâmetros do relatório parcial a ser apresentado na próxima reunião. As principais recomendações levantadas até o momento são a estadualização da rede de assistência aos pacientes oncológicos em Mato Grosso e a unificação da regulação para diagnóstico e tratamento de câncer. A estadualização da rede deverá concentrar a responsabilidade pela assistência e melhorar o atendimento, como explica a presidente da CST e da Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá, a POC, Janaína Santana de Oliveira.
O maior problema que nós temos é essa bipartite. O Estado ele tem umas certas providências, certas contratualizações que eles fazem e o município tem outra. Aí um fica jogando essa culpa para cima do outro e ninguém caminha por dois caminhos. Então nós pedimos essa estadualização da oncologia para que realmente o serviço funcione, porque aí somente alguém vai ser responsabilizado quando ele não acontecer. E a gente quer que isso aconteça.
Para ela, defasagem de valores, tecnologias e medicamentos previstos na tabela SUS e sua variabilidade comprometem o atendimento.
Ela tem feito vários levantamentos para que possam ser tomadas devidas providências em relação às demandas dos pacientes oncológicos, que infelizmente estão defasadas em exames, consultas, enfim, drogas, né? Hoje a POC conta com 175 assistidos e vários são os relatos de desassistência, né? Porque o paciente oncológico, ele morre da doença, sim, mas ele morre pela desassistência. Isso não pode acontecer, porque o câncer não espera. Existem alguns municípios que eles têm uma tabela diferenciada. Então, o prestador de serviço, ele quer saber por quê, né? Por que que tal estado, tal município paga um valor? Então, quando você estadualiza, o valor vai ter que ser igual, né? Então, o serviço vai ter que ser prestado de igual condição, igual valor e para todos os pacientes do SUS.
Já unificar a regulação pode acelerar a realização de consultas e exames que garantam o diagnóstico e o acesso ao tratamento adequado, segundo analisa a secretária da Câmara Temática, Elisete de Araújo.
A gente precisa unificar, por exemplo, a fila de regulação da oncologia. Não dá para ter uma fila de gestão sob gestão municipal de Cuiabá, uma fila sob gestão estadual, uma fila sob gestão da regulação de Rondonópolis, enfim. Isso faz com que o paciente, às vezes, ele fique em fila dupla, às vezes ele resolve o problema dele numa fila e não dá baixo no outro sistema, às vezes ele fica solto, não consegue atendimento. Essa é uma situação.
A CST dividiu os trabalhos em duas frentes para aprofundar melhor os estudos e, na próxima reunião, prevista para o dia 7 de novembro, apresentará relatório com recomendações aos deputados para a formulação de projetos e políticas públicas.
A ideia é que no dia 7 de novembro a gente já tenha minimamente dois documentos, seriam relatórios prévios, né, porque a gente tem outras discussões a aprofundar, que indique que orientação ou que requerimento, que encaminhamento nós vamos fazer para discutir essa gestão, né, se essa gestão da oncologia e do fluxo de regulação. E o outro documento é que medicamentos que precisam ser incorporados, que hoje está sendo o paciente acessa a mídia só mediante ação judicial. Essa ação judicial, ela custa mais, porque geralmente ela é comprada com valores acima da tabela. Ela gera mais desgaste para o paciente, para o serviço. Tem que utilizar todo o aparato do sistema judiciário. Se a gente traz isso a partir de uma elaboração de uma portaria que dá ao Estado respaldo para ele fazer um planejamento e uma aquisição desse medicamento, a gente diminui o tempo de resposta para o paciente e a gente diminui as despesas, inclusive, para o Estado.
Outra recomendação é a habilitação de novas unidades para atendimento. Atualmente, a assistência a pacientes oncológicos em Mato Grosso conta com apenas 6 unidades. 3 delas estão sob gestão estadual: a Santa Casa, em Cuiabá, Hospital Santo Antônio, em Sinop, e Hospital Antônio Fontes, em Cáceres. Outras 3, sob gestão municipal: Hospital Geral e Hospital de Câncer, em Cuiabá, e Santa Casa, em Rondonópolis. Com informações da SECOM e da TV Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, recebeu consultores do Banco Mundial em reunião nesta segunda-feira. Na pauta, a agricultura familiar em Mato Grosso. O encontro foi intermediado pela secretária de Estado de Agricultura Familiar, Teté Bezerra. Ela explica que está em elaboração um projeto para viabilizar pequenas e médias cadeias produtivas.
Um projeto voltado exclusivamente para a agricultura familiar, onde nós vamos estimular, incentivar não só a produção, mas a agregação de valores, quer dizer, a transformação dessa produção num produto para ir ao mercado e também implementar ações para que esse produto chegue ao consumidor de diversas maneiras. As ações serão feitas através das cooperativas e associações de produtores.
O projeto Mato Grosso Produtivo prevê o aporte de US$100 milhões na agricultura familiar em Mato Grosso nos próximos 5 anos. O recurso virá de um empréstimo junto ao Banco Mundial. Segundo a economista agrícola do banco, Bárbara Farinelli, a meta é transformar o setor com responsabilidade ambiental.
Trazendo novas tecnologias de resiliência climática, de grande produtividade, informação sobre conformidades ambientais, né? Também conhecendo as necessidades de regularização fundiária. Então é um projeto que tenta entender todos os gargalos, né, que esse segmento da agricultura familiar enfrenta para poder o Estado fazer investimentos para poder vencer esses gargalos e criar mais competitividade nas principais cadeias.
Já o especialista financeiro do Banco Mundial, Alexandre Kossoy, argumenta que a decisão de tomar um empréstimo novo importa menos pelo dinheiro e mais pela expertise a ser aportada pelo banco.
Com a experiência internacional que a gente adquiriu com tantos projetos no mundo inteiro e adaptá-los à situação do Estado, de maneira que nunca mais esse setor que está sendo beneficiado agora volte ao que era antes. A nossa discussão é exatamente seguir nesse processo de transformar o Estado do que ele era para algo completamente novo, muito mais moderno, muito mais adaptado.
Para o presidente da Empaer, Reinaldo Loff, a proposta mostra que a agricultura familiar deve ganhar prioridade nos próximos anos. Ele cita algumas cadeias que podem ser beneficiadas pelo projeto.
Como a do leite, fruticultura, olericultura, mandioca, o mel, a piscicultura e até o turismo rural. Então é um projeto que vem de uma importância muito grande, onde que, junto com o Banco Mundial, junto com todos os atores e as entidades e secretarias e empresas do Estado, pode-se criar aí as maneiras propícias com todas as expertises necessárias para organizar a agricultura familiar, tanto da produção, da comercialização, da transformação e do abastecimento do Estado, que hoje nós importamos praticamente 70% desses produtos de outros estados.
O presidente Eduardo Botelho revelou que a Assembleia Legislativa já organizava uma comissão com o objetivo de elaborar um projeto voltado à agricultura familiar. Ele garantiu que o Legislativo vai acompanhar os estudos feitos pelo Banco Mundial, junto às cooperativas, associações e aos órgãos do governo.
Há muito tempo eu tenho sido um crítico da forma como vinha sendo feito esse programa de atendimento ao agricultor familiar dentro do Estado, que era um programa assistencialístico, distribuição de equipamentos, sem resultados. Nós temos que trabalhar a viabilização econômica da agricultura familiar, que passa a ser, nós trabalhando isso, certeza que passa a ser uma nova matriz econômica do Estado. Que nós temos hoje cerca de mais de 300 mil agricultores, pequenos agricultores, que podem se beneficiar disso e daqui a um dia eles vão se tornar pequenos empresários. Então isso é que a grande transformação que nós temos que fazer.
Com informações da TV Assembleia.
Agenda parlamentar.
Os deputados realizam às 10 da manhã mais uma sessão ordinária no plenário deputado René Barbour, com transmissão da Rádio Assembleia. Às 2 da tarde, a CCJR realiza a primeira audiência pública para debater o projeto de lei orçamentária anual de 2023. O encontro será na Sala das Comissões 202. Também às 2 da tarde, o deputado Gilberto Catani, do PL, preside mais uma reunião da CPI do Leite e seus derivados, na Sala 201. E a agenda desta quarta-feira se encerra às 4 da tarde, com a audiência pública das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022. Os deputados vão receber representantes da Secretaria de Estado de Fazenda, na Sala 202. Termina aqui o Pela Ordem, o seu resumo de notícias do Poder Legislativo Estadual. Uma produção da Rádio Assembleia de Mato Grosso. Eu sou Tayana Bruno, nos trabalhos técnicos Caio Alves. Obrigada pela sintonia e até a próxima edição.
Você ouviu pela Rádio Assembleia o programa Pela Ordem. As pautas do Poder Legislativo em destaque.